vai já pra sala, que hoje tem baião de dois. Ai, 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 baião que quanto sois. Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois.
Está no ar a terceira edição do podcast Baião de Dois, aqui pela sua Central 3. A gente falando sobre tudo, sobre futebol nordestino e também sobre cultura nordestina. Hoje, aqui no Estúdio Sócrates Brasileiro comigo, como sempre, Leandro e a mim. Ao meu lado não, podia falar com o meu lado, mas está à minha frente, esse acraseado. Tudo bom, Leandro?
Tudo bom, Gil. Você tá o meu noroeste, correto?
Certo, você também tá o meu noroeste.
Você é o meu noroeste.
Né? Ok, ok. Pra quem não tá situado aqui, você imagina aqui um quadrado, né? Onde está Leandro e onde estou eu. E via Embratel, via Grambel, diretamente do Recife, o rapaz de Garanhuns, ele, eu não sei se é torcedor do 7 de setembro ou da Associação Garanhense Atlética, a AGA. Leandro, sabe quem foi revelado pela AGA e jogou no seu Palmeiras?
Não.
Rosenbrink.
Rosenbrink.
Grande Rosenbrink.
El Magro.
El Magro, El Magro, aqui em São Paulo. Pra gente é o Mago do Arruda. Mas ao telefone com a gente, ele que é jornalista e é administrador da página Futebol Eterno, uma das melhores páginas da internet sobre história do futebol e tem muita coisa sobre futebol nordestino, Júnior Vilela. Abraço, Júnior, tudo bom?
Abração, Luiz. Abraço também para Leandro e para todo mundo que está ouvindo a gente. Sou torcedor do 7 de setembro, viu?
7 de setembro, é?
Faço questão também de dizer que sou torcedor do Náutico, que ganhou ontem de Santa Cruz. Só deixar esse registro.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E alguns destaques do programa, desse terceiro programa do podcast Bom de Dois, são os estaduais, que já começaram no Nordeste, e junto com eles, alguns clássicos regionais. Mas o público ainda não está tão animado assim, não. A gente também vai falar sobre o Bahia, que no dia 27 de fevereiro, final deste mês, está indo para os Estados Unidos. É mais um clube brasileiro a ir aos Estados Unidos enfrentar o Orlando City, o time do Kaká. Também vamos falar sobre a polêmica que gerou em relação à classificação que o Ministério dos Esportes fez sobre os estádios brasileiros. Na região Nordeste, alguns estádios ficaram com a nota mínima e apenas as arenas que disputaram a Copa do Mundo, que receberam os jogos da Copa, ficaram com as notas máximas. Também esse é o programa da semana pré-carnavalesca. Vamos falar um pouquinho de futebol, carnaval e essa relação que tem no Nordeste entre a festa de Momo e o futebol. E falar sobre a história do Santa Cruz Futebol Clube, que nesta quarta-feira completa 102 anos. Júnior, vamos falar já dos clássicos? Já teve clássico em Rio Grande do Norte, no Maranhão, em Pernambuco e também em Sergipe esse final de semana. Né? No Pernambucano, o jogo que era para ser no domingo passou para segunda-feira e o Náutico estava mandando o jogo na Arena Pernambuco, venceu por 2-0 o Santa Cruz. Viu o jogo, Júnior? O que é que você achou?
Beleza, assim, desse jogo, a ação que dá para tirar é mais o torcedor do Santa Cruz. O Náutico jogou bem, mas é primeiro jogo, não dá para você fazer uma análise mais profunda do time. O que me preocupou mesmo foi o Santa Cruz. O próprio treinador, o Marcelo Martelotti, no intervalo, disse que parecia que o Santa Cruz estava jogando uma pré-temporada e o Náutico uma competição oficial. O Náutico poderia ter ganho de 3, 4 gols não fosse pelo nosso querido atacante Bergson, né? Também conhecido como Bergson, que perdeu 4 gols. E realmente preocupa para o Campeonato Brasileiro, porque o Santa Cruz ganhou do Flamengo um amistoso, a torcida entrou naquela empolgação, mas é praticamente o mesmo elenco da Série B. E elenco da Série B não é parâmetro para jogar a divisão principal do Campeonato Nacional, né?
Tem a questão que o Santa Cruz, nos últimos 3 jogos... contra o Náutico, perdeu os 3, né, os 2 pelo Brasileiro e esse agora pelo Campeonato Pernambucano, na estreia, tá virando freguês já, né?
Isso aí é uma tradição já antiga, viu, Luiz? Apesar de não estar numa zica danada aí, não ganha nada, já tem mais de 10 anos.
12 anos
completo com Santa Cruz, parece que a coisa muda, os ânimos do Náutico melhoram e o time começa a jogar. Ontem o time jogou bem, manteve o padrão do final do ano passado com o treinador Gilmar Dalpozo. Se destacaram alguns jogadores, principalmente os volantes da equipe, Rodrigo Souza, O Benson foi para mim um destaque negativo, porque perdeu muito gol, apesar de ter feito o segundo. E o goleiro Rodolfo também foi bem. O Santa Cruz, para mim, é que foi uma decepção completa. Eu acho que eles jogaram de... parece que tava de calça jeans molhada por baixo do calção. Horrível.
Júnior, eu queria falar contigo em relação aos públicos que houveram nesse final de semana, principalmente nos clássicos nordestinos. Só para ter um parâmetro aqui, no domingo, no Maranhense, teve Motoclube 0, Sampaio Correia 1, para um público de 10.672 pessoas e uma renda de R$169 mil. No Pernambucano, o jogo foi na segunda-feira, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque um jogo na segunda-feira, onde o Náutico, eu já falei aqui, venceu do Santa Cruz por 2-0, e o público foi 9.296 pessoas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o América perdeu para o ABC por 2-0, jogo também no domingo, e o público foi de 10.136. E no domingo também, lá em Aracaju, do Sergipano, a gente teve Confiança e Sergipe, empate 1-1, foi um belo jogo, esse jogo eu assisti também, os dois gols aconteceram no final do primeiro tempo, jogo bem disputado, mas até hoje pela manhã não tinha ainda o Bordeiro, não tinha sido disponibilizado pela Federação Sergipana de Futebol, e eu não sei quanto foi o público. Mas pegou aqui esses quatro jogos, quatro clássicos tradicionais do futebol nordestino, e não deu mais do que, um pouco mais do que 10 mil pessoas. Os estaduais, na tua opinião, Júnior, não estão empolgando muito para não ter casa cheia? Tivemos jogos no Maranhão, no Castelão, que é um estádio grande, Arena Pernambuco, 45 mil pessoas, né? Arena das Dunas também, estádio de Copa do Mundo, não teve mais do que 10.100 e poucas pessoas. E o Batistão também é um grande estádio, mas pelo que eu vi no jogo também, muito espaço vazio. O que é que há? Não está atraindo tanto público assim esses estaduais, Júnior?
Olha, Luiz, é o seguinte, eu sou um defensor dos campeonatos estaduais no Norte e no Nordeste. Eu acho que na região Sul, Sudeste, eu acho que é um caso a se avaliar realmente por conta do nível de exigência que alguns clubes têm, principalmente os 12 principais. Mas no Norte e Nordeste, esse tipo de campeonato é o que mantém viva realmente a chama do futebol. Não tem como. Quem é da região Nordeste e do Norte, ele não consegue imaginar o futebol local sem um campeonato estadual. Agora, eu acho que o principal problema é, historicamente, quem organiza o futebol. Isso é uma coisa óbvia até. Mas vamos pegar o exemplo de Pernambuco. Todo mundo sabe que na semana antecedente ao carnaval, tem várias prévias, o índice de violência aumenta, confusão, essas coisas. E o jogo que estava marcado para o domingo teve que ser adiado para segunda a pedido do governador do estado, foi um pedido pessoal do governador, por conta da questão de segurança. E eu achei até que foi sensato da parte do governador, porque tiveram várias prévias, muita gente na rua, seria complicado de manter a segurança. Mas aí botar um clássico com a história que carrega Santa Cruz e Náutico, Santa Cruz voltando para a Série A depois de 10 anos... A torcida estava empolgada para jogar, para ver o time jogar. E aí bota na segunda-feira. Para minha surpresa, até que teve um público bom. 10 mil pessoas, eu achei que foi um público bom para uma segunda-feira, 8h30 da noite. Todo mundo estava trabalhando até umas 6, 7 horas. O deslocamento para a Arena Pernambuco é muito complicado, é muito distante. É caro, você paga uma taxa de estacionamento muito elevada lá. Então fica complicado. Nos outros estados, eu acho que a coisa é parecida. Eu acho que as federações não sabem promover os eventos. Eu sou meio viciado em número, Luiz, e eu fiz uma pesquisa também sobre esses públicos. A média dessa semana foi inferior a 2.500 torcedores.
No Nordeste todo?
Jogo, no Nordeste inteiro, eu peguei de todos os estados, só três jogos, só a federação do Piauí, que foi meio complicado. Eu consegui descobrir a do clássico do Sergipe, Confiança. Teve 8.668 torcedores.
Mais ou menos essa média que a gente tem aqui de quase 10 mil, né, dos outros clássicos.
É, de 8.600 no mínimo. Então, a média de um clássico nesses estados, assim, é de 9, 10 mil. Mas teve jogo com 111 torcedores, 300 torcedores. A rodada do Campeonato Alagoano, para você ter uma ideia, a média foi de 1.600 torcedores. 1.600 é uma média de campeonato de basquete. Não menosprezando esporte, mas é por conta da quadra que é pequena, lógico. Né?
Sim, sim, sim.
Então, fica complicado. Eu acho que é uma questão mesmo de estrutura do futebol, não sabe promover. Muita gente nem sabia que tinha jogo. Aqui em Pernambuco mesmo, um clássico do Porto de Santa Cruz e Náutico, tinha muita gente que não sabia que tinha jogo. Não foi devidamente divulgado nem promovido.
Essa questão também do pernambucano é uma questão... Eu digo que o pernambucano é muito sui generis, porque tem os dois pernambucanos, né? Tem aquele pernambucano inicial, que classifica os dois, classifica o Américo Central, e que já começa o campeonato com um clássico. Você não espera o campeonato desenvolver para pegar aquele ritmo do campeonato, e o campeonato já de cara já tem um clássico, e um clássico na segunda-feira. Até entendo a tua opinião, mas para mim eu acho que é meio o Estado decretar sua própria falência, dizer que não pode comportar um jogo de futebol no mesmo carnaval. A gente sabe como é o carnaval aí em Pernambuco, mas eu acho que tira muito do brilho de um clássico, botar um clássico numa segunda-feira, como você falou, na Arena Pernambuco, longe, à noite. Com certeza, se esse jogo fosse no domingo, mesmo com algumas prévias, acho que a gente teria também um público um pouco melhor.
Com certeza, Luiz. Olha, eu só para esclarecer, ratificar sua opinião, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que realmente o Estado tem a obrigação de garantir a segurança. O problema, quando eu falei sensatez, foi no ponto de vista de que realmente não tem condições. Tá? O Estado não consegue cumprir sua obrigação, então o mais sensato é diminuir o número de eventos, para que não aconteça uma tragédia. Então eu acho que a única sensatez que tem foi essa, mas eu concordo que a obrigação do Estado é garantir a segurança independente do dia. E eu tenho certeza que se esse jogo tivesse sido no domingo, o jogo do Náutico com Santa Cruz, no mínimo 15 a 20 mil torcedores, e se não tivesse carnaval, se fosse numa semana sem tanta agitação, mais de 20 mil com certeza, porque a torcida do Santa Cruz, ela está ansiosa de ver o time jogar por conta desse retorno à Série A, e porque também a torcida do Náutico tem aquela média histórica de 8, 12 mil torcedores, principalmente em jogo de clássico. Então, no mínimo 20 mil torcedores. Mas é triste, assim, você se deparar com esse tipo de coisa, Luiz, porque aqui no Nordeste os estaduais ainda envolvem muita paixão. Agora, à medida que esses campeonatos vão perdendo prestígio, credibilidade, a capacidade de atrair o torcedor, eles vão se enfraquecendo. E aí o futebol vai perdendo força em todos os estados aqui do Nordeste, como também de outros estados do Norte, como o Pará, que você pega o Pará, teve esse domingo, teve um jogo na segunda, só na Curuzu deu mais de 10 mil torcedores. No Mangueirão teve um jogo do Remo, deu 15 mil torcedores. Não é, eu não acho que seja pouco para um campeonato paraense.
Sim, sim. Só completando essa informação das segundas-feiras no campeonato pernambucano, tem essa questão do carnaval também, mas tem também um acordo comercial da Federação Pernambucana de Futebol com a Globo, que é a emissora detentora dos direitos, e vai ter jogo na segunda, mais de uma segunda-feira, no dia 22 de fevereiro. Também na segunda-feira vai ter América e Náutico. Por quê? Esse jogo passa no Premier, só para assinantes. E também na segunda-feira, passando esse jogo, ele é transmitido na Globo Internacional. Ou seja, o mundo todo vê esse jogo. E é uma coisa que a Federação Pernambucana fez para arrecadar um pouco mais de dinheiro em relação à Globo. A Globo fez essa exigência aí, entrou nesse acordo com a Federação Pernambucana de Futebol para ter jogos na segunda-feira, não só clássicos. Vamos ter também aí América e Náutico, que é um clássico histórico, mas diante da consideração do América tá hoje em dia no futebol pernambucano, mas não é um jogo tão atrativo para uma segunda-feira à noite.
Realmente.
Oi, Júnior, pode falar, desculpa.
Então, Luiz, só essa coisa desse acordo que você falou é mais uma coisa do que eu estava falando. Do enfraquecimento dos campeonatos, não só estaduais. É totalmente, eu acho que é totalmente sem cabimento fazer um jogo numa segunda-feira à noite. A TV tá no direito dela, ela por sinal é quem mais fornece dinheiro ao futebol pernambucano. Mas numa segunda-feira eu acho que isso não contribui em nada para o esporte.
Falando em dinheiro, vamos falar aqui do Bahia, que está indo para os Estados Unidos no dia 27 enfrentar o Orlando City lá na Flórida. Segundo o presidente Marcelo Santana do Bahia, essa ação é mais comemorativa em relação aos 85 anos do Esporte Clube Bahia, do Tricolor da Boa Terra. Mas tem uma questão de calendário. No dia 25, o Bahia enfrenta o Confiança em casa, em Salvador, pela Copa do Nordeste. E no dia 28, enfrenta o Galícia pelo Baiano. Ou seja, tem um jogo dois dias antes, lá nos Estados Unidos, e tem um jogo um dia depois. Não sei como é que ficou a relação da tabela do Baiano e do Campeonato Nordestino. Ou se o Bahia vai mandar um time reserva, um time lá para os Estados Unidos para... Segundo o presidente também, é para levar a marca do Bahia, né? Internacionalizar essa coisa que os clubes estão fazendo agora no Brasil, querendo mostrar a marca nos Estados Unidos, né? Todo mundo agora faz pré-temporada na Flórida, tem essa Florida Cup que o pessoal joga em campo de colégio, né? E fala que é uma grande coisa, tá fazendo um negócio magnífico, desfila lá com o Mickey. E o Bahia, eu acho que pegou um pouquinho atrasado agora, não pegou essa pré-temporada, no começo da temporada, no meio dos campeonatos. Qual a tua opinião sobre isso, Júnior? Isso gera dinheiro pro Bahia realmente? Pode gerar um conflito técnico aí de datas?
Olha, Gil, eu acho que a princípio é uma ideia boa, mas o problema dessas... Eu acho que de toda ideia, se ela não for bem executada, ela acaba virando uma má ideia. Esses torneios internacionais são coisas que acontecem há décadas com clubes não só daqui, mas de outros países. Mas a questão é que você pega, vamos pegar um referencial de excelência, o futebol alemão. Os clubes da Alemanha vão disputar esses torneios na intertemporada. O futebol alemão tem mais ou menos uns 15 a 20 dias de recesso. E aí é que os clubes vão jogar esses torneios. Eles não vão disputar um torneio amistoso desse no meio do campeonato alemão, disputando o campeonato da Champions League ou a Liga da UEFA. É, guardando as devidas proporções, eu não acho que seja inteligente um clube do tamanho do Bahia também fazer esse tipo de ação no meio de um campeonato estadual e de um campeonato do Nordeste, que é o principal, eu acho que hoje é o principal produto que existe no futebol nordestino, é a Copa do Nordeste. Você pode arriscar o desempenho do clube no campeonato estadual, no campeonato do Nordeste, e atrapalhar todo o seu planejamento por conta dessa ação, que a princípio seria inteligente, seria boa para os cofres do clube e para a marca, mas a questão é que o pessoal faz de uma maneira sem coerência, sem planejamento e fora, sem bom senso. Então a coisa não funciona, eu acho que não funciona desse jeito. Eu acho que tem que saber dosar esse tipo de ação.
Tem que pensar também se realmente tem um retorno, né? A gente pegou agora no começo do ano, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro foram jogar lá nos Estados Unidos. Será que conseguiram vender camisa lá nos Estados Unidos? Será que tem americano torcendo pelo Corinthians agora? Porque o Corinthians jogou lá 2 jogos, 3 jogos. É uma coisa que se pensar também se o quanto vale a pena essas excursões fora do país com essa desculpa de promover a marca, né? Você vai promover a marca para quem e como, né? Tem que pensar também um pouco nisso.
Pois é, Luiz, aí a questão é justamente, não adianta você fazer uma ação que a princípio seria boa se você não fizer dentro de uma lógica que funcione, certo? Não adianta sair atirando de qualquer jeito. Você pega o Fluminense, levou o Ronaldinho é um dos ícones do esporte mundial há pelo menos 10 anos. E o Ronaldinho não fez esse sucesso todo lá nos jogos, não. O público do Fluminense foi pequeno nos jogos, não sentia essa expectativa toda lá nos Estados Unidos em torno da figura de Ronaldinho. Eu acho que houve mais oba-oba aqui. Então eu acho que não adianta fazer esse tipo de ação se não fizer de uma maneira planejada, com bom senso, porque senão você pode até acabar desgastando, não melhorando a marca, mas desgastando a marca, porque você compromete o seu desempenho no futuro.
Eu concordo contigo, acho que o barulho é mais aqui no Brasil do que lá fora. Mas vamos ver o que o Bahia consegue com isso. O Bahia que está com muito marketing, está com muito dinheiro para esse ano, está montando uma equipe bem estruturada, tirando jogadores de times da Série A para jogar uma Série B, né? E promete muito aí esse Bahia, que começou bem o Campeonato Baiano, já tem uma vitória 3-1, aí o Hernando Brocador parece que encaixou nesse time. É um time que promete algumas coisas para esse ano, né? Será que sobe, Júnior?
Tomara que suba, viu, Gil? Eu, sinceramente, eu torço para que suba. O Bahia tem muita tradição, é campeão nacional 2 vezes. É uma torcida sensacional a do Bahia. Eu acho que isso é bom, não é só pro futebol nordestino, não. É bom pro futebol nacional, porque quando o Flamengo vai jogar lá, tem toda uma mobilização, São Paulo, outros clubes. O Bahia é uma força. O Bahia, para mim, tá entre os principais clubes do Brasil e eu acho que tem que estar na elite constantemente. E agora surgiu esse novo mito no primeiro jogo, o Hernani Brocador, com essa esse belo melô da música popular brasileira da Metralhadora.
Ah,
que também aqui.
Eu não conheço.
Pedro Gol já fez logo a dancinha da Metralhadora, viu? E aqui também o jogador, isso ali, o carnaval, se prepare, porque o que vai tocar dessa música é se você tá em São Paulo.
É,
eu
que
acho
não chegou
que tá
ainda
tocando
não.
Menos, mas tem esses melôs de carnaval que você escuta o dia inteiro e tem que aguentar, viu?
Daqui a pouco ele vai falar de música sobre carnaval também. Agora esse da Metralhadora eu vou procurar depois. Eu acho que não vou fazer, né, uma boa ideia não, mas pequena curiosidade.
Olha, tem sido a comemoração de 9 entre 10 atacantes do futebol nordestino. Fez gol, faz a dancinha da Metralhadora aqui, viu, Luiz?
Meu Deus. Eu tenho medo dessas comemorações meio coreografadas com essas músicas aí. Pré-carnaval, acho que ano passado foi a música da Muriçoca, né? Então, esse ano da Metralhadora, meu Deus. Vamos passar para outro assunto aqui. Vamos falar de campo de futebol, de estádios ou arenas, como você preferir chamar. Eu prefiro chamar de estádio de futebol. O Ministério do Esporte criou um sistema de avaliação de estádios aqui no Brasil. 42 estádios nordestinos foram vistoriados e questões como segurança, conforto, acessibilidade e condições de higiene foram avaliadas. Nas notas que foram de 1 até 5, apenas as arenas que receberam os jogos da Copa do Mundo receberam a nota máxima. Já 15 estádios nordestinos ficaram com a pior nota. Destaques aqui para os estados do Piauí e do Rio Grande do Norte. O Piauí tem três estádios com a avaliação de apenas uma estrela ou uma bolinha. É uma classificação parecida com aquelas que tem em hotéis, né? E no Rio Grande do Norte também foram 3 estádios. No Piauí foi o Monsanta, que fica na cidade de Parnaíba, o Elvídio Nunes Barros, que fica na cidade de Picos, e em Teresina, na capital, o Lindolfo Monteiro. Já no Rio Grande do Norte, o estádio de Goianinha, que até recebeu jogos da Série B recentemente, abrigou alguns jogos do América de Natal, o José Nazareno também ficou com essa avaliação de apenas um ponto. O Manuel Leonardo, o estádio de Mossoró também está mal avaliado. E o Dinarte de Medeiros Maris, lá em Caicó, no Rio Grande do Norte. Júnior, na tua opinião, sendo levado em conta essas questões como segurança, acessibilidade, condições de higiene, isso é uma coisa que fizeram essas avaliações em estádio fechado, né? Eu acho que não foram em dia de jogos. Porque se você for falar em acessibilidade para pessoas que precisam, portadoras de necessidades especiais, de deficiência física, ok. Mas acessibilidade é uma coisa que a Arena Pernambuco, por exemplo, não tem.
É verdade, Luiz. A Arena Pernambuco é um estádio sensacional, internamente luxuoso. Acho até que fora da nossa realidade, acho que é um estádio caríssimo, que por sinal só está dando problema aqui ultimamente. A gente está pagando, todo ano a gente está pagando uma continha de 90, 50 milhões para manter o estádio funcionando. E realmente existe esse problema de mobilidade. Por exemplo, quando tem jogo aqui em Pernambuco na Arena às 10 horas, aquele horário maravilhoso do jogo da quarta-feira, não tem metrô para voltar. O metrô ele encerra às 11 horas. Então, se você não tem um carro, não sei como é que faz para voltar. Não dá para dormir no estádio, porque o pessoal da Arena não deixa. E não tem metrô. Então, ou você fica em casa e aí escuta pelo rádio, assiste pela TV, ou você gasta uma bagatela de uns R$150 para ir e voltar de táxi, porque o estádio fica fora do Recife, ele fica em São Lourenço da Mata, numa área inóspita, separada, que não tem nada. Era para ter uma cidade da Copa, não vai ter, infelizmente. Então, essa questão da mobilidade, eu acho que é um grande problema da Arena Pernambuco, e eu acho que deveria contar assim nesse ranking aí que o Ministério fez.
E o que uma coisa que chama atenção também, que foram 42 estádios do Nordeste avaliados, e 15 ficaram com a nota 1, né? Numa escala de 1 a 5. É preocupante, né? Fora os que tem 2, 3 de avaliação, mas 15 estádios de 42, você pega aí, são quase 30%, né? Um pouquinho mais, de estádios que estão mal avaliados. contando isso, você vê em que situação se encontra o estado do Nordeste. A gente não quer também, pelo menos eu, não faço questão de arena, não faço questão de elevador dentro do estádio, não quero cadeira, estar sentado, mas o mínimo de acessibilidade, né? De você poder ver um jogo tranquilo, de poder, quem trabalha em jogos com a imprensa, poder trabalhar tranquilo. E o torcedor, né? Acima de tudo, você pensar na torcida, né? Preocupante isso, né? Que de 42-15 está sendo mal avaliado.
É verdade, Luiz. Você deve lembrar de um jogo que teve do Palmeiras contra o Sport. Era o jogo que fazia, que é o jogo que definia quem subia para a Série A.
O jogo de Garanhuns,
Sport,
né?
Exatamente, em Garanhuns. Eu lembro de uma frase memorável do goleiro Marcos, que o campo era um pasto. E a imprensa de Pernambuco criou aquele espírito de regionalismo, de bairrismo, ele falou a total verdade.
E a foto do bode, né? A famosa foto do bode comendo o gramado aí de Garanhuns, né?
Pois é, não é uma realidade só lá do nosso querido gigante do Agreste, é um problema que tem em outros estádios, que são estádios amadores, não são estádios que foram feitos para disputa de campeonato nacional. A realidade é essa, infelizmente não são preparados para esse tipo de situação. E aí até o Marcão foi mal interpretado, quiseram criar aquela velha disputa, aquela guerrinha, que eu acho que não faz bem ao futebol. Eu acho que rivalidade é uma coisa, ódio é outra. E essa é a realidade de outros clubes. A gente está tendo o Campeonato Pernambucano agora, tem um famoso estádio aqui, o Ademir Cunha, que você conhece com certeza, que é lá em Paulista.
Sim, trabalhei
também
muito
tem
lá.
Problemas. E tem outro, tem assim no Ceará, é assim também na Bahia, no Piauí. Imagina no Piauí. Piauí só tem um estádio realmente grande e teve problemas já.
E não está bem avaliado, não. É interessante. Daí de Pernambuco, o Luiz Lacerda, que é onde o Central manda os jogos, também recebeu essa avaliação de apenas um. E dos times que jogam a Série A, o Sport Santa Cruz e o Sport Clube Bahia, o Sport Clube Vitória, perdão, não cometi esse erro aqui mais uma vez, Sport Clube Vitória, o Barradão teve avaliação 2, o Arruda avaliação 2 e a Ilha do Retiro avaliação 3. O Arruda até que semana passada foi notícia, teve uma grande tempestade em Recife, caiu um raio na arquibancada e a primeira informação que teve é que tinha caído parte da arquibancada. Mas depois, com um pouquinho mais de apuração e sem sensacionalismo, a gente percebeu que foi só uma mureta, mas caiu um raio no Arruda, né, Júnior?
Aquilo ali também foi uma coisa completamente atípica no Recife. A cidade parou, Gil. A cidade parou literalmente. Teve bairro que ficou 48 horas sem luz. Daí você tira do problema que teve. Eu moro na rua do estádio do Santa Cruz, do gigante do Arruda. E teve aquele episódio lamentável. Mas aí não acho nem que é culpa nem do administrador totalmente, nem é culpa do estado, da estrutura, que um animal jogou um vaso sanitário de cima lá do estádio, estava correndo perto dali na hora. E o estado de Santa Cruz ainda hoje tem problemas de estrutura, mas não é um estado que deve ser condenado. Eu acho que ele precisa ser modernizado. O problema de Pernambuco, de outros estados do Nordeste, eu acho até que é do país inteiro, é que as formas como se fazem essas reformas nesses estádios é aquele puxadinho, é aquele arrumadinho, que daqui a 2-3 anos vai ter uma vistoria de novo e se não se sabe como, não se interdita parte do estádio. Caiu o caso do Santa Cruz, que é um pedaço da mureta. Mas é preocupante. O estado do Arruda, é bom lembrar que já foi interditado o anel superior inteiro, acho que foi em 2008, foi 2009, então eu acho que é um sinal de alerta. Eu acho que as autoridades têm que voltar a olhar com atenção maior para o estado do Arruda. Aquilo ali é um patrimônio do Santa Cruz, mas é, acima de tudo, um patrimônio do futebol, da cultura pernambucana. Tem que cuidar daquilo ali. Eu acho que já passou da hora daquele estado passar por um processo de modernização, uma reforma mais intensa.
E inclusive vai passar por uma reforma recente agora. O Arruda, inclusive, o Santa vai mandar muitos jogos na Arena Pernambuco. A torcida coral está muito na bronca com isso. E para falar, só lembrar também, teve um torcedor do América de Natal, fez um relato muito interessante na internet, que o Arena das Dunas foi considerado o melhor estádio do Brasil, né? Acessibilidade, fica ali em Natal, é fácil de chegar, muito confortável, mas ele foi ver um jogo do Alecrim com o América de Natal e passou 50 minutos para conseguir entrar no estádio. E o jogo teve 8 mil pessoas, ou seja, se você não consegue dar conta para que 8 mil pessoas entrem no estádio que foi recebeu jogos da Copa do Mundo e ter essa avaliação, por isso que eu falo, avaliar o estádio fechado é muito fácil, mas tem que avaliar o estádio no seu funcionamento, né, no que ele serve. E como sempre que eu falo, pensando no torcedor. Não adianta ter um estádio bonito para tirar foto, para ser cartão postal, se não tem usabilidade para o torcedor. Pode ter um gramado lindo, o jogador pode achar ótimo, mas se o torcedor não tiver vontade naquele espaço, de nada adianta ter essas famigeradas arenas.
Eu li esse texto também, Luiz, e eu me lembrei na hora da Arena Pernambuco, eu já passei por isso mais de uma vez. Não, se você deixar para comprar o ingresso no dia, passa por isso mesmo. Eu fui para um jogo ano passado, Náutico e CRB, e o jogo acho que não teve 8 mil torcedores também, teve menos de 8 mil. Eu cheguei uma hora antes e entrei faltando 10 minutos para começar o jogo, porque eu não estava conseguindo comprar ingresso. Era muito difícil, tinha pouco torcedor na fila, por sinal, mas a fila não andava. E a questão aí está relacionada à organização, mais uma vez, voltando àquilo que eu já tinha falado no começo, a organização, a quem cuida do futebol brasileiro.
Uma dica aqui para o pessoal do Ministério do Esporte, quando for avaliar, na próxima avaliação, avalie dia domingo, dia de quarta-feira à noite, aí vocês vão perceber a diferença que é um estádio com pessoas e um estádio vazio, né? Avaliar, como avaliar um hotel sem pessoas, né? Um hotel vazio, não faz muito sentido. Júnior, eu sei que você é fulião, vai brincar carnaval como?
Olinda, rapaz, Olinda é o melhor carnaval do mundo, comprovado estatisticamente por várias daquelas pesquisas que você não conhece, mas tem em algum lugar. Olinda e Recife, recomendo, inclusive recomendo ao Leandro, que eu escutei o programa semana passada, ele disse que nunca tinha vindo pro carnaval daqui. Venha para cá, porque não tem carnaval melhor. Aqui tem uma palavra que a gente usa muito, que virou um clichê e todo mundo tira onda, que é irreverente. É o carnaval mais irreverente do Brasil. É baratinho, é tudo no meio da rua, de graça, muito divertido, muita fantasia engraçada. É garantia de diversão.
Farei você saber quando for passar o carnaval por aí, para que você seja o meu anfitrião e tomemos uma cerveja juntos, ok?
Com certeza, Leandro, você está convidado. E aqui é todo ritmo de... Não é só frevo, não, viu? Aqui tem um festival fantástico de... O Hack Beat e outras música eletrônica, tem todo tipo de música que imaginar.
E o que tem muito também é bloco de time, né, Júnior? Temos o mais antigo bloco de time do Brasil, bloco de clube, é o Timbu Coroado, de 32. A história do Timbu Coroado é que era o pessoal do Remo, né, com o Náutico, o Clube Náutico Capibaribe, nasceu como clube de Remo, depois que teve o futebol como um esporte secundário, que hoje é o principal esporte do clube. Mas aí eles fizeram o Timbu Coroado, que desde a década de 30 anda pelas ruas do Recife, primeiramente era lá na Rua da Aurora, e hoje sai ali pela Rosa e Silva, subindo na zona norte do Recife. E até a música do Timbu Coroado, que a gente tá aqui, a gente separou algumas músicas aqui de clubes no carnaval, e tem o hino do Timbu Coroado.
Esse negócio de casa, casa, casa é conversa pra maluco, ninguém quer se amarrar. Timbu sabe isso de cor, casar pode ser bom, não casar é melhor. O nosso bloco é mesmo enfesado, é o Timbu coroado. Desde cedinho já está acordado, é o Timbu coroado.
Júnior, tem quem diga Oi. Que a música do Timbu Coroado às vezes é até mais conhecida do que o hino do próprio Náutico, né? Que é tão em toro também nas arquibancadas. E o Timbu Coroado sai, acho, na segunda de carnaval. E tem o Bonzão, que é aquele boneco gigante do Timbu, né? Que ontem voltou aos estádios, depois de quase 10 anos que não aparecia nos estádios. Você já desfilou no Timbu Coroado?
Ainda não, Luiz. Eu confesso que eu tô devendo isso. Torcedor do Náutico que não vai pro Timbu Coroado é um torcedor meia boca. Mas essa coisa do carnaval e futebol tem uma relação muito próxima. Tem muitas histórias aqui em Pernambuco. Tem blocos relacionados aos clubes. Não só blocos, mas músicas. Um gênio da música pernambucana chamado Capiba fez música, uma música linda para o Santa Cruz também. O Náutico tem esse bloco que é o mais tradicional daqui de Pernambuco relacionado ao futebol. Você vai para Salvador, tem ícones da música baiana que sempre fazem declarações aos clubes e sempre tentam relacionar o carnaval com o futebol. Ivete Sangalo, Bel Marques, agora Cláudia Leite, entre outras figuras. Então, carnaval e futebol são coisas que andam, tem uma certa relação, é bacana. Sempre tem aquelas histórias também de bastidores, de jogador que dá uma fugidinha para participar do carnaval. Nosso grande Romário, por exemplo, que completou agora 50 anos, era mestre nisso. E isso não é só em nível nacional, aqui no Nordeste também tem muita história engraçada com jogadores de futebol que durante o carnaval desaparece, só aparece na quarta-feira de cinza.
Só duas coisas em relação à música do Timbu Coroado, na parte que ele fala que nada de casar, é uma brincadeira já desde aquela época com o Sport, também era o grande rival do Náutico no Remo. E tem muitos blocos também em Pernambuco. Tudo que o Júnior falou, a gente vai tocar, a gente separa algumas músicas aqui. E uma coisa que não existe mais acho no futebol em geral, que tinha muito, eu lembro, é o jogo do jogador de futebol vestido de mulher, né? O Zé do Carmo, que participou aqui da estreia do podcast Bom de Dois, ele que organizava no Arruda o jogo dos jogadores vestidos de mulher, os jogadores travestidos. Acho que há uns 15 anos que a gente não vê mais isso, né, Júnior?
Nossa, cara, aquilo sempre era muito tosco, velho. Tinha todo ano aquela velha matéria do Globo Esporte com um monte de jogador vestido de mulher. Era aqui em Pernambuco, acho que tinha no Ceará e tinha no Rio de Janeiro. O árbitro sempre... Eu nunca vi isso. Tinha um tal de um juiz, Margarida. Eu pensei que só ia um, só tinha um. Mas acho que já teve uns 10 ou 15 Margaridas pelo Brasil inteiro. Afora. Que participava desses jogos. Era cômico e tosco também. Mas era bem divertido. Acho que durante muito tempo fez parte desse folclore do futebol, essa questão desses amistosos. Mas tem também um aqui em Pernambuco que é com buraco jogadores gigante, né? Vestidos com máscaras de carnaval e máscaras tradicionais de Papangu. Todo ano tem essa partida aqui em Pernambuco também. É bem interessante e você acaba... É aquela coisa que o futebol não é só um esporte. Você vê que o futebol é uma cultura... Ele está ligado a vários segmentos, vários setores da sociedade. É fascinante essa questão de como o futebol ultrapassa o limite do campo.
Outro clube que tem também bloco na rua, tem mais de um bloco inclusive, é o Santa Cruz. Tem a Cobra Fumando, que sai lá do Arruda. É um bloco mais tradicional do clube. E tem o bloco da torcida, que é o A Minha Cobra. Um bloco feito pela torcida do Santinha. Um abraço para o Ezequias Pierre, que é um dos caras que faz a Minha Cobra, que sai em Olinda na segunda-feira de carnaval pela manhã. E tem uma cobra gigante que desce a ladeira de Olinda. E a gente vai ouvir agora também um frevinho do Santa Cruz que fala um pouquinho da cobrinha, um Santa Cruz de corpo e alma.
Eu sou Santa Cruz de corpo e alma, e serei sempre de coração. Pois a cobrinha quando entra no gramado fico toda arrepiada e torço com satisfação. Sai, sai de mim, deixa de prosa o seu leão. Piriquito, cuidado com lotação, quem matou pássaro preto tricolor é tradição.
Eu tô dando aqui de Leandro Yamin, Matias Pinto, né, brincando de som das torcidas, né. Pessoal, que me desculpa, mas eu tô tomando essa liberdade aqui na Central 3 de botar músicas sobre futebol aqui. Falando do Náutico, do Santa, ainda a gente não pode deixar de falar do Sport Clube Recife também, que não tem, assim, o Bafo do Leão é a torcida, mas também que tem um bloco do Bafo, né, mas há muito tempo também não sai. Eu sei que no interior tem o Maracatu Nação Rubro Negra, que é no interior de Pernambuco e que exalta também as cores vermelha e preta do Sport, né, Júnior?
É verdade, Luiz. O esporte, eu acho que tinha também um bloco aqui no Recife do esporte, mas eu acho que ele diminuiu, não tenho certeza. Os mais tradicionais realmente são os do Santa Cruz e o do Náutico, mas o torcedor do esporte também é um folião. Tem torcedores bem ilustres do esporte que tem uma relação direta com o carnaval, como o Almir Rushi,
Lenine,
sempre,
né?
Como é?
O Lenine fechou o carnaval do ano passado com a camisa do esporte.
Lenine é um torcedor do esporte, sempre está com a camisa do esporte. Acho que foi no carnaval de 2012, ele fez um ensaio, ele estava lá com a camisa do esporte. É um cara que tem muito orgulho de ser rubro-negro e faz questão de demonstrar a paixão dele, inclusive no carnaval.
Então vamos ver aí, Ninguém Segura o Esporte, o frevo do Esporte Clube Recife.
No nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte, não. Na ilha vou ver, ei, a turma pular, ei, de alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura o leão. Casa, 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 a turma é mesmo boa.
O pessoal dos outros estados, né, assim, não fique triste, não. A gente vai falar aqui onde é o carnaval mais tradicional, né? Pernambuco e Bahia. A gente vai falar agora também da Bahia. No carnaval baiano, eu estava pesquisando, justamente para falar sobre isso no programa de hoje. Todos os blocos de carnaval, tanto da pipoca como os blocos pagos, os blocos afros, e a maioria que é cantada, pelo menos nas minhas pesquisas, é o hino do Bahia. O hino do Bahia é entoado pelo Olodum, pelo Chiclete com Banana, tem alguns torcedores de luxo também. A gente vai ouvir aqui o Bel Marques, ainda quando estava no Chiclete com Banana, cantando o hino do Bahia. Escutou, né? Ninguém fala Bahia, Bahia, Bahia. Fala Bahia, Bahia, Bahia. Bahia é o estado, Bahia é o time. Concorda, Júnior?
É, fora o complemento aí, né? Que você esqueceu, né?
Ah, sim.
Bahia, minha porra.
O BBMP, o grito tradicional da torcida do Bahia. E ficou uma versãozinha ali, aquela parte mais tranquila do carnaval, né? Como você vai procurar uma cerveja pra tomar, tá? E vai escutando essa musiquinha do Bahia. Uma coisa mais tranquila. E para finalizar aqui, carnaval e futebol, tem a Daniela Mercury, que é rubro-negra assídua, torcedora do Vitória. E até a torcida do Vitória canta o canto da cidade nas arquibancadas, né? Falando que não vai abandonar o Bahia, ou não vai abandonar o Vitória, onde o Vitória for, a torcida rubro-negra vai atrás. E a gente vai escutar agora essa versão da Daniela Mercury para o hino do Esporte Clube Vitória. Aí, o hino do Vitória, cantado pela Daniela Mercury. Tivemos Frevo, tivemos Axé Music. Eu prometo que no São João a gente vai falar muito das quadrilhas juninas e a relação dos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí com o forró, com o baião. É, essa edição de carnaval eu deixei mais pra falar de Pernambuco, Bahia, mas já tá uma promessa aqui, que eu vou falar muito mais sobre os outros estados e outros ritmos nordestinos. Tem muita coisa pra falar do Maranhão, falar do Bumba Meu Boi, falar do Ceará do Forró, do Piauí, mais expressões tradicionais da cultura nordestina. Só lembrando, eu queria deixar registrado aqui o Mike Gabriel, que sempre comenta lá no site da Central 3, na página do Baião de 2. O De Oliveira Júnior também, sempre dando dicas aqui pro programa. Você também que está nos ouvindo, quer mandar sugestão pro programa, participar, mandar pauta, reclamar, você tem toda a liberdade. Vai no Facebook, tem a página do Baião de 2 no Facebook, procura lá, facebook.com/baiãode2, e no Twitter, o @baião_2. Você participa aqui, faz o programa com a gente. E vamos partir agora para a parte das histórias do futebol nordestino. Nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2016, o Santa Cruz Futebol Clube completa 102 anos de história. O time foi fundado por 11 adolescentes no ano de 1914, que jogavam bola ali em frente à Igreja de Santa Cruz, no centro do Recife. A Cobra Coral tem entre seus principais patrimônios o estádio José do Rego Maciel, o Arruda, que a gente falou há pouco dele, e também a torcida, que se auto-intitula como a mais apaixonada do Brasil. Nos últimos anos, o clube ficou marcado pela derrocada e rebaixamentos consecutivos, indo da Série A até a Série D, mas voltou dentro de campo e conseguiu se reerguer, e este ano, 2016, está de volta à elite do futebol nacional. E clube que revelou alguns jogadores de renome internacional, a gente pode citar aqui Ricardo Rocha, Rivaldo, e são 102 anos aí a ser comemorado. Tem muita coisa para comemorar, né, Júnior Vilela, o Santa Cruz Futebol Clube, o tricolor do Recife.
É verdade, Luiz, eu sou alvirrubro, mas não tenho nenhum constrangimento de confirmar essa história de que é a torcida mais apaixonada do Brasil. Comove, realmente é uma torcida sensacional. Eu não me esqueço, um dos jogos mais marcantes que eu fui, não foi do meu time, foi do Santa Cruz. Foi um jogo Santa Cruz e Cuiabá, Série C. O Santa Cruz estava numa draga danada, o jogo até os 30 minutos do segundo tempo, 0-0. E o estádio tinha mais de 30 mil pessoas, um jogo horrível, tecnicamente falando, até que saiu o gol do Santa Cruz. Era um jogo de meio de campeonato, não era um jogo de decisivo, não. E aí eu vi pelo menos 3 pessoas chorando perto de mim, eu olhei assim, meu Deus, o que é isso? Isso não é futebol, isso não é uma paixão, isso é uma religião até. Realmente é impressionante a tradição e a paixão que envolve esse clube centenário, que revelou vários craques, como o que você disse, mas também como o nosso grande mito Givanildo Oliveira, como também o grande atacante Ramon. É um clube cheio de tradição, de conquista. Santa Cruz merece todos os aplausos, inclusive de nós que somos adversários aqui em Pernambuco.
E o que esperar de Santa Cruz nos próximos anos, depois de 102 anos de altos e baixos? O Santa Cruz, que na sua melhor colocação no Campeonato Brasileiro de 74, ficou na quarta colocação num discutível semifinal, e acho que era o Romualdo, não lembro o nome do juiz.
Romualdo Arpe Filho?
Esse mesmo. Santa Cruz e Cruzeiro, deixou de marcar um gol Santa Cruz no final do jogo. Santa Cruz podia ir para aquela final com São Paulo, que foi Cruzeiro e São Paulo na final de 74, mas teve o Ramon, que foi seu artilheiro daquela competição. Um time que tinha Nunes, tinha Ramon, tinha Givanildo, era um time um time massa. O único título nacional que o Santa Cruz tem é a Série C. Nessa volta a Série A, ele acabou conquistando a Série C. Mas o que esperar de Santa Cruz a partir de hoje, a partir de amanhã, dos seus 102 anos, o que é que pode esperar Santa Cruz de 2016, Júnior?
Pé no chão. Eu acho que é isso que o Santa Cruz tem que fazer por enquanto. O Santa Cruz tem receita menor do que a maioria dos clubes da Série A. Tem que fazer um time ajeitadinho, aquele famoso time chato, e tentar se manter na Série A nesse primeiro ano, se organizar estruturalmente, procurar parcerias para ganhar um gás a mais do ponto de vista financeiro, para que na frente consiga almejar coisas maiores, como por exemplo um título nacional. O Sport ganhou a Copa do Brasil, o Coritiba é campeão do Brasil, o Atlético Paranaense é campeão do Brasil,
o Bahia é campeão do Brasil.
O Santa, o Bahia é campeão do Brasil, o Santa Cruz tem potencial para ser campeão brasileiro. Foi o time com maior média de público do Brasil jogando a Série B, foi notícia internacional. Acho que um patrimônio, a riqueza que o Santa Cruz tem, que é o torcedor, que para mim é o maior patrimônio de um clube, é a torcida, tem condições de chegar no patamar mais alto do futebol. Só depende de se organizar e de se planejar. Eu torço sinceramente para que os dirigentes, o comando do Santa Cruz, tenha esse tipo de visão e pé no chão para que no futuro o Santa Cruz comece a conquistar coisas maiores.
É isso. Fala a história, a gente está terminando aqui o programa agora, a terceira edição do Baú de 2. E fala um pouquinho da tua página, Júnior, do Futebol Eterno, uma página sobre história do futebol. Tem muita coisa de futebol nordestino. Você e o Pedro Oliveira comandam essa página aí. Também recomendo aos ouvintes do Baú de 2 a conhecer, conferir o Futebol Eterno, muitas histórias legais do futebol e muitas histórias de bastidores, muita coisa que a gente não lembra, e são situações engraçadas, jogadores, jogos, times, né? Fala um pouquinho da página aí, Futebol Eterno, Júnior.
Rapidamente, Luiz, é uma página que a gente já criou já tem um tempo, passou um tempo fora do ar, mas a gente retomou ano passado e a gente conta história do futebol, imagens raras, causos e também grandes conquistas e grandes feitos dos clubes do Brasil inteiro. A gente tenta dar um foco maior para o Norte e para o Nordeste, porque eu acho até que é um público diferenciado. Tem poucos programas, poucos sites com esse perfil. Então a gente tenta dar um direcionamento maior. Mas hoje, por exemplo, a gente postou sobre uma história bem interessante de Grêmio Internacional, um jogo que o Grêmio recebeu faixa do Internacional por ter sido campeão do mundo. Eu acho que isso aí nunca mais aconteceu na história do futebol.
E o Mário Sérgio jogava no Internacional, né?
Exatamente, Mário Sérgio recebendo faixa dos jogadores gremistas. Tinha jogado no Grêmio, inclusive campeão mundial. Então tem histórias assim, a gente vai sucedendo no baú, na internet, em revista, e vai publicando, e quem tiver interessado em mandar história curiosa, a gente também tá lá com a página Futebol Eterno, é só mandar pra gente e a gente posta.
Júnior, obrigado pela sua participação, espero tê-lo aqui mais vezes, se possível presencialmente, nos visite aqui nos nossos estúdios Sócrates Brasileiros, ok?
Ok, obrigado, Luiz, programa sensacional teu, tô acompanhando, sou fiel da audiência para esse programa que é maravilhoso, estar crescendo uma proposta dessa, diferente, a Central também tem grandes programas, parabeniza o Leandro também, que comanda grandes programas, inclusive de basquete, não só o Cibete, tem grandes programas aí. Obrigado pela participação, um abração para todo mundo.
Valeu. É isso, ficamos por aqui e voltamos no próximo Baião de 2. Um abraço.
Maravilha.
Dá trabalho hoje para editar, né?